Paraná em Rede está de volta.
As doações via renúncia fiscal têm se tornado uma importante fonte de recursos para as organizações filantrópicas. Em 2018, elas somaram 8,6 milhões de reais no Paraná. Mas, apesar de ser expressivo, o valor corresponde apenas a cerca de 5% do total que poderia ser doado. Confira na entrevista a seguir como contribuir com entidades usando o imposto de renda.
Fala, doutor! No quadro Fala Doutor de hoje, eu converso com o coordenador de novos projetos do Hospital Pequeno Príncipe, Antony Assumpção, sobre esse assunto. Qual a importância dessas doações para as instituições?
A importância principalmente para a gente aqui do hospital é fundamental. Ela é muito importante porque a gente foca principalmente em dois pontos: na melhoria da infraestrutura do Hospital Pequeno Príncipe, na compra de equipamentos, na compra de materiais e medicamentos, mas também foca muito na humanização do atendimento, em receber bem as famílias quando as crianças vêm para cá, em toda uma questão de equidade e manter a forma Pequeno Príncipe de tratar crianças e famílias. Então, é muito importante para a atualização, porque vocês podem imaginar o quanto um hospital precisa se atualizar em questões de equipamentos, mas também em humanização do atendimento das crianças e suas famílias.
É muito complicado fazer essa doação do imposto de renda?
É diferente do que muita gente pensa, é extremamente simples, é muito fácil. Então, a primeira premissa que as pessoas têm que se atentar é se elas fazem a declaração para o formulário completo. Se sim, você pode doar via imposto de renda para o hospital. E aí, após isso, basta você saber quanto é o seu imposto devido, que uma parte desse imposto pode vir aqui para os projetos do Pequeno Príncipe. Então, é muito fácil, desde que você faça a sua declaração via formulário completo.
E qualquer pessoa pode fazer essa doação?
Qualquer pessoa pode fazer a doação, desde que ela seja declarante para o formulário completo. Qualquer pessoa física pode, essa é a única premissa que o governo pede. É formulário simples, não podem fazer, então, ou não declarantes, naturalmente, mas tem que ser formulário completo, doador.
E as pessoas jurídicas?
As jurídicas também podem fazer, e aí é um pouquinho diferente. A única premissa que elas têm que seguir, as empresas têm que ser tributadas pelo lucro real. Então, pessoas físicas têm que ser formulário completo, e as pessoas jurídicas têm que ser tributadas pelo lucro real. Esses são os únicos dois pontos que pessoas e empresas têm que cuidar antes de fazer uma doação aqui para o hospital.
E quanto que pode ser doado?
As pessoas físicas, elas podem doar até o último dia fiscal desse ano, que é o dia 30 de dezembro, elas podem doar 6% do seu imposto devido. Então você descobre quanto é esse valor de 6%, se você mantém a mesma renda, se mais ou menos você está pagando a mesma quantia de imposto, vale você dar uma olhadinha na sua declaração de imposto de renda do ano passado. Descobrindo quanto é esse 6%, você já pode, 6% desse imposto devido, você já pode fazer essa destinação para o hospital até o dia 30 de dezembro. Se por algum acaso isso não for feito até 30 de dezembro, o doador ele perde o direito a doar metade desse valor. Então é possível doar no ano que vem, porém só 3%. Então, relembrando, né, formulário completo, 6% do imposto de renda devido até o dia 30 de dezembro desse ano.
E esse valor é o mesmo para as pessoas jurídicas e as pessoas físicas?
Não, muito boa pergunta. É um valor diferente. As pessoas jurídicas, elas têm outras formas de possibilidade de doação, várias leis ao mesmo tempo. Então, esse valor em pessoas físicas, ele pode aí chegar a 9% se somar todas as leis disponíveis. Então, não quer dizer que o hospital tem projeto em todas elas, mas o valor é diferente. Vale se atentar que as pessoas físicas são 6% e as jurídicas, elas estão ali para o hospital hoje em dia com os projetos aprovados em torno de 5% do seu imposto, que é possível passar aqui para o hospital.
E essa doação, ela só pode ser feita no período da declaração?
Não, ela pode ser feita, a doação pelo imposto de renda, ela pode ser feita em qualquer momento do ano. O que os contribuintes têm que tomar cuidado é que isso tem que ser feito através de um boleto, tem que ser feito por um projeto aprovado, que felizmente são os projetos do hospital são aprovados. Então, o que a gente sugere para os doadores é que eles entrem em contato aqui com o hospital, tirem as suas dúvidas. A gente tem todo um passo a passo, tanto no site, quanto via telefone, a gente pode falar também. A gente tem um WhatsApp disponível para esse atendimento. Então, você pode fazer uma doação em qualquer momento do ano, via imposto de renda, mas é bom tomar cuidado com esses prazos, com essas alíquotas e tudo mais. Então, só esse o grande ponto que tem que ser tomado cuidado, mas eu sugiro que você, contribuinte, entre em contato com a nossa equipe aqui do hospital.
Então, o doador, ele escolhe para quem que ele vai destinar esse recurso?
Ele escolhe. Essa é uma oportunidade que o governo dá para o contribuinte, para o doador poder dizer onde ele quer que esse dinheiro vá. O que é muito importante levar em conta é que não são todas as ONGs que têm projetos aprovados que podem receber esse benefício e não são todos os projetos existentes que têm esse benefício. Então, aqui no Pequeno Príncipe a gente tem, mas vale ficar ligado quais são as ONGs que realmente têm projetos aprovados e aptos a receber recurso através do imposto de renda. Então, essa é uma coisa bem importante que você, contribuinte, tem que estar esperto.
No que está sendo investido?
Esse recurso entra aqui dentro do hospital basicamente em dois pontos, como eu comentei agora há pouquinho. Ele entra em melhoria de infraestrutura aqui para o hospital, então na compra de equipamentos, na compra de materiais de atendimento às crianças, medicamentos, formação de pediatras, financiamento de pesquisas científicas, ou ele também pode entrar para fazer um trabalho de humanização que a gente faz com as crianças e as famílias enquanto aqui dentro do hospital. Então, a gente ajuda a financiar um trabalho de educação e cultura, um trabalho de odontologia, psicologia, voluntariado, serviço social. Então, tem uma gama de serviços que os contribuintes também, através do imposto, ajudam a pagar. Então, ou é humanização do atendimento aqui dentro, ou através do acompanhamento familiar, ou a melhoria de infraestrutura, essa parte, eu diria, mais hardware, assim, do nosso hospital.
E depois da doação, o doador pode ter algum contato com o hospital para acompanhar o que está acontecendo, como está sendo investido esse dinheiro?
O tempo inteiro. A nossa equipe está aqui disposta exatamente para isso. Assim, além de receber os recursos, receber as pessoas que quiserem nos visitar, também fazer um acompanhamento de como os projetos estão evoluindo. Então a gente manda materiais por e-mail, recebe as pessoas aqui no hospital que quiserem ver. Então a gente faz muito esse trabalho de transparência, a gente usa muito essa questão de deixar o doador próximo da nossa causa para que ele se sinta tranquilo e para que ele veja aquele imposto de renda dele fazendo uma diferença grande aqui dentro do hospital. Então, respondendo a sua pergunta, sim, com toda certeza, a gente está sempre próximo do doador.
No quadro Fala Doutor de hoje, eu conversei com o coordenador de novos projetos do Hospital Pequeno Príncipe, Antony Assumpção, sobre como destinar doações do imposto de renda para projetos sociais.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
A floresta amazônica é responsável por grande parte da água que consumimos no sul do Brasil. Na coluna Preserve o Meio Ambiente de hoje, o professor de geologia, Eduardo Salamone, explica as relações da umidade de lá com as chuvas daqui. Confira.
Preserve Meio Ambiente.
A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e possui, na sua origem, 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Sua maior parte está no Brasil e ocupa 45% do nosso território, ou seja, 3,7 milhões de quilômetros quadrados. Na floresta amazônica, há uma impressionante biodiversidade. São mais de 80 mil espécies vegetais e cerca de 30 milhões de espécies animais. Essa biodiversidade depende da floresta, assim como a floresta depende dela. São interdependentes. Falar sobre a importância da floresta é fácil. Muita gente sabe disso de maneira intuitiva. Mas o que muita gente não sabe é que essa floresta regula o clima de quase todo o nosso continente sul-americano, principalmente o clima do território brasileiro. É claro que não é somente a floresta que faz essa regulação. Há, por exemplo, outros fatores, como a própria Cordilheira dos Andes e as correntes oceânicas. Porém, a floresta amazônica tem muita importância sobre o clima. O que é mais relevante, em termos de clima, é a geração de massas úmidas que regulam os regimes de chuva nas regiões sul, sudeste e boa parte da região centro-oeste do Brasil. Ou seja, a umidade dessas regiões depende da produção e do bombeamento das massas úmidas geradas pela floresta. O funcionamento do mecanismo não é muito complicado de se entender. A floresta suga o ar quente e úmido do Oceano Atlântico, pois sua temperatura média é menor e sua umidade é maior que a do oceano. Segundo Antônio Nobre, um dos principais pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Como se evapora mais água na floresta do que no oceano, a atmosfera da floresta acaba puxando o vento do mar para dentro, o que ajuda a trazer mais chuvas para a região. Ou seja, a umidade geral sobre a floresta se amplia. Segundo o pesquisador, a umidade da floresta concentra todos os dias 20 bilhões de toneladas de água, que são movimentadas de acordo com os ventos que incidem por lá, que são chamados de ventos alísios. A energia para o funcionamento dessa bomba de umidade na floresta é equivalente, vejam só, à produção de 50 mil usinas de Itaipu. Há muita precipitação sobre a floresta, sem dúvida. Mas, por outro lado, boa parte dessa massa úmida continua sua trajetória para o oeste até ser barrada pela Cordilheira dos Andes. Em seguida, é redirecionada para o sul do continente, contornando toda a cordilheira. Essa corrente de vento é quente e acaba por carregar a umidade da floresta em direção ao sul. São os ventos alísios. Não é nenhum exagero dizer que a maior parte da água que consumimos no sul e sudeste do Brasil é proveniente da floresta amazônica. Isto está bem comprovado pelas pesquisas. Ou seja, nosso volume de água pluvial, ou seja, das nossas chuvas, é bom e suficiente em função da umidade que vem da floresta amazônica. Somos, portanto, dependentes do funcionamento da bomba climática natural da Amazônia para sobrevivermos com dignidade por aqui, principalmente em função das características essencialmente agrícolas do sul de São Paulo e sul de Minas Gerais, bem como Mato Grosso do Sul, principalmente. Prestar atenção na floresta amazônica é fundamental para entendermos o porquê de sobrevivermos de forma digna por aqui, nesses territórios. Aqui é Eduardo Salamuni, professor de Geologia. Até a próxima coluna.
Preserve meio ambiente.
Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.